Nessa noite você veio porque você quer receber dele, você quer uma resposta. Tem coisas em mim e em você que você não consegue resolver sozinho. Mas existe alguém conosco chamado Espírito Santo. E ele é bom, ele é fiel, ele é justo. Então fecha teus olhos. Não liga para quem está do teu lado. Não importa quem está do teu lado nessa noite. Deus conhece o seu coração e sabe exatamente o que você está precisando. E a voz dele é poderosa sobre as águas. A voz dele é maravilhosa. Então nessa noite não liga para ninguém, para ninguém. É o teu momento, você veio aqui. Você escolheu estar aqui. E ele conhece o seu interior. Ele conhece você. Deixa a gratidão do seu coração sair para ele. Diga para Deus o quanto você o ama. Pai querido, muito obrigada por essa noite. Muito obrigada pela presença doce e maravilhosa do teu Espírito. Muito obrigada, Pai, porque um dia Jesus veio e ele nos salvou, ele nos curou. Muito obrigada porque hoje é noite de glória. É noite de mudança, é noite de poder, Pai. Muito obrigada, porque hoje é noite de glória, é noite de poder. Estamos aqui só para te adorar, só para dizer que tu és maravilhoso, que tu és glorioso, grandioso, perfeito. O Senhor é tudo para nós, não temos um outro amado como o Senhor, não temos outro bem além de ti. Tu és maravilhoso, Pai, tu és poderoso, tu és tremendo, não existe nada que o Senhor não possa fazer por nós nessa noite. Muito obrigada pela pessoa maravilhosa do teu Espírito Santo conosco. Muito obrigada, Pai, pela glória, pelo poder, pela manifestação, Senhor, do teu Espírito Santo. Nós te adoramos, nós bendizemos o teu nome. Nesta noite nos levantamos na força e no poder do teu Espírito. A tua voz é poderosa, a tua voz é gloriosa, a tua voz é maravilhosa, Pai. A tua voz arrebenta com as cadeias do inferno. A tua voz, Pai, é tremenda, e nos quatro cantos da terra, a voz maravilhosa do teu Espírito Santo, Pai, ecoa. Muito obrigada, Senhor, porque cada pessoa que está comigo nessa noite, ela recebe poder, ela recebe do poder da presença do teu Espírito, e nada pode deter o poder da tua palavra, Pai. As pessoas que estão comigo pela internet, elas podem receber de ti nessa noite, elas podem receber. E tudo aquilo que veio contra nós nessa noite, toda a operação maligna, toda a intenção de Satanás para roubar a palavra do nosso coração, se torna nada nesta noite. Muito obrigada, Senhor, pela tua fidelidade. Tu és Deus de fidelidade. Não estamos aqui porque fomos obrigados, Pai, mas nós escolhemos estar aqui. Nós fizemos a escolha de estarmos aqui nessa noite. Nós fizemos a escolha de vir aqui nessa noite, Pai, para receber uma palavra que irá mudar a nossa vida, uma palavra que vai destruir toda a operação das trevas. Nós escolhemos te obedecer, nós fazemos a escolha em te obedecer, Pai. Nesta noite nos levantamos na força e no poder do Espírito de Deus. Oh, aleluia. Fiquem de pé comigo e comecem a adorar a Ele. Diga, verbaliza que você ama o Senhor, que o seu coração pertence a Ele. Diga para Deus que o seu coração pertence a Ele, que Ele tem toda a autoridade para entrar na sua petição nessa noite e fazer como apraz ao coração dEle. Oh, aleluia. Obrigada, Pai. Muito obrigada, Pai. Tu és santo, Tu és maravilhoso. Tu és o único digno de ser adorado, de ser louvado. Tu és digno, digno, digno de toda adoração, de todo louvor. Tu és digno, Pai. Tu és digno. Tu és o único digno. Não temos outro bem além de Ti. Tu és maravilhoso. Tu és tremendo. Obrigada, Pai, por essa noite maravilhosa. Obrigada porque não existe nada em nós que não possa ser removido pelo poder da Tua palavra. Muito obrigada, Pai, por cada pessoa que está comigo. Muito obrigada pela Tua palavra que faz toda a diferença em mim e neles. Muito obrigada, Pai, porque nós sabemos que de uma maneira extraordinária O Senhor tem realizado proezas na nossa vida cristã, na nossa caminhada. Um dia o Senhor veio até nós e nos amou primeiro. E nessa noite, Pai, a nossa gratidão é tremenda diante de Ti. Muito obrigada pelas curas que estarão sendo manifestadas pelo poder da Tua Palavra em nós nessa noite. Muito obrigada por pessoas que estão sendo abençoadas agora com cura, com provisão, com portas abertas, sendo encorajadas a orar, encorajadas a buscar mais de Ti e menos delas. Muito obrigada, Pai, porque tudo o que desejamos é a verdade da Tua Palavra em nós. Amém. Nosso Deus é bom, Ele é fiel, Ele é justo, Ele é verdadeiro, Ele é tremendo, Ele é maravilhoso, Ele é poderoso. Oh, aleluia. Hoje eu ouvi, eu fui no lugar e uma esposa estava sendo, ela estava com o bebê no colo e uma amiga dizia para ela, cadê o seu marido? Eu imagino que tenha uma conhecida, uma pessoa muito chegada. E ela disse, ah, ele está do outro lado da rua, embaixo daquela árvore. Aí a amiga disse, fumando. Ela disse, é, realmente ele está fumando. E ela começou a dizer para a amiga, mas você não disse a ele que você tem bebê pequeno, porque ele tem que largar de fumar? Nesse momento ele chega, o esposo. E aí a pessoa continua falando para ele, olha, você deveria deixar de fumar. Olha, sua filha, nem pela sua filha você deixa de fumar. Você está fumando, vai pegar a criança com a mão suja de cigarro, você vai... E falou uma porção de coisas para aquele jovem. E ali eu estava no lugar, todo mundo ouvindo, eu vi que ele estava constrangido. Ele disse, não, eu vou parar, ele disse. E aí a outra disse para ele, ah, isso aqui eu ouço também do meu marido, ele sempre vai parar, e nunca para. E eu vi que aquele jovem, ele queria parar. Eu vi que aquela situação toda o deixou muito constrangido. E aí eu pergunto para você, como que nós podemos resistir aos prazeres da nossa carne? Como? Como vamos resistir aos prazeres da carne? Mesmo que aquele jovem casal fossem nascidos de Deus, como que aquele homem... E se você olhasse a cena, ele do outro lado da rua, embaixo de uma árvore fumando, a esposa dentro de um estabelecimento com uma criança e o cigarro no meio. Nós temos que entender o seguinte, existe uma verdade eterna que já foi estabelecida. Nós não temos que ficar constrangidos e nos sentimos constrangidos pela nossa carne. É óbvio que aquele jovem não estava gostando do que estava acontecendo. Ele estava constrangido. Nós não devemos constranger as pessoas. Nós não devemos marcar as pessoas, rotular as pessoas. Da mesma maneira que aquele jovem estava lutando contra o cigarro, nós podemos lutar contra mentiras, contra tantas outras coisas. Qual é o problema? A Bíblia diz que, Jesus diz que o meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento. Nós temos que entender que existe uma verdade que já foi estabelecida. Um dia, eu fazia uma porção de práticas religiosas, achando que aquelas práticas estavam me livrando do mal. Eu não conhecia a verdade, eu não conhecia a palavra de Deus. Eu não sabia. Hoje você tem que entender o seguinte, que a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta é no mundo espiritual. O adversário vem matar, roubar e destruir. E nós temos que ajudar uns aos outros a continuar caminhando nessa jornada de fé, encorajando os nossos irmãos a se levantarem e continuarem orando, porque nós temos um escape. Jesus é o escape para você e para mim. Eu quero começar lendo Gálatas, porque Paulo estava muito bravo, se assim eu posso dizer, com a igreja de Gálatas. Porque nós vamos entender o seguinte, Gálatas capítulo 3. Nós não podemos ser constrangidos, nos sentimos constrangidos pela religião. Você tem que saber quem você é. Quem você é em Cristo? Quem eu sou em Cristo? Lembra? Nós somos uma família. E nós conhecemos e sabemos as fraquezas dos nossos irmãos, da nossa família. Nós conhecemos as fraquezas de muitos. E Deus conhece a tua fraqueza, conhece a minha fraqueza. E nós estamos lutando contra ela. Como que eu vou lutar contra as minhas fraquezas? Permitindo que o Espírito de Deus esteja edificando a verdade eterna dentro de mim, que é Cristo em mim, a esperança da glória. A esperança do mundo é Cristo habitando em você, habitando em mim. Essa é a esperança do mundo. Você tem que compreender que a sua vida não está na terra, não está aqui neste mundo. Você tem que compreender que o diabo tem medo que você faça a escolha de orar. Quando eu me converti, e eu fui para uma denominação, eu não queria ficar só ouvindo. Eu queria mais, eu queria conhecer quem eu era em Deus. Eu queria descobrir coisas em Deus. E tinham pessoas que se converteram junto comigo que não estavam preocupadas com isso. Para elas, era suficiente vir ao culto, ouvir, serem abençoadas, receber uma oração. Mas eu não queria isso para mim. Eu queria mais de Deus. E por querer mais de Deus, eu fui enfrentando uma porção de barreiras. É muito importante que você entenda, Deus ama cada um de nós de maneira igual. Do mesmo jeito que Ele amou e ama a Cristo, Ele ama você e a mim. Todos nós somos filhos porque colocamos a nossa confiança em Cristo. A diferença entre nós nessa noite é o quanto você está disposto a morrer a sua vida para que a vida de Jesus flua cada vez mais de você. Essa é a única diferença. E quando você busca mais de Deus e quer descobrir coisas em Deus, é óbvio que você se torna alvo número um de Satanás. Porque ele vai tentar te resistir. Ele vai tentar te barrar. Ele vai tentar arrancar a verdade de você. É você que tem que saber que o diabo não pode contra aquele que está em você, que está em mim. Deus é amor. Ponto. Ele é amor. Deus jamais fará alguma coisa para te machucar, para te castigar, jamais. Isso é muito importante que você entenda. Que todas as coisas que estão acontecendo com você e comigo é fruto daquilo que está dentro de nós, no nosso coração. Porque a partir do momento que eu disse para Deus, lá no meu quarto, Pai, eu não quero mais as minhas verdades, eu quero a Tua verdade. Eu busquei pela verdade. E quanto mais eu buscava pela verdade, mais Satanás começou a me resistir. Todas as provas, se assim eu posso dizer, que eu passei e tenho passado é porque eu quero mais de Deus. E Satanás vai continuar me resistindo. E eu que tenho que saber que quanto mais eu me edificar, quanto mais eu me fortalecer, quanto mais eu pensar como Deus pensa, mais eu vou mantendo Ele longe de mim, eu vou pressionando a Ele com a verdade que está em mim. Porque Ele veio buscar a verdade que está em mim. Ele não está olhando para mim vendo que eu sou uma mulher, que eu sou baixa, sou bonita ou feia. Ele quer roubar a verdade que Ele está enxergando em mim, que eu creio. E nós temos que preservar o evangelho verdadeiro. O diabo joga fermento para destruir a verdade do evangelho. É por isso que nós vemos tantos enganos acontecendo no meio da igreja. O diabo está entrando com muitos erros doutrinários. E você tem que começar a observar aquilo que estão falando para você. Porque pode parecer muito bonito. Pode parecer muito lindo. Mas aonde está a base que está por trás daquela fala? Então, nessa noite, vamos ler o que Paulo está nos orientando. Vamos dar atenção à fala do nosso irmão. Paulo foi muito perseguido. Por quê? Porque ele se tornou imbatível nas mãos de Deus. Existe algo para você fazer para que eu faça enquanto eu viver nessa terra, no corpo de Cristo? Eu posso partir deste mundo e não cumprir a minha carreira proposta. Eu posso gastar o meu tempo do jeito que eu quiser e vou para o céu. Eu poderia muito bem estar ainda em uma denominação religiosa que eu comecei lá atrás, sentada também num banco de uma igreja e muito feliz e contente com o meu consultório, com as minhas coisas, com as minhas atividades. E não foi Deus que tirou isso de mim. Fui eu que escolhi abrir mão disso para ter mais daquilo que Ele tinha e tem para mim. Porque Deus me ama. E não importa que eu esteja com esse microfone nas mãos ou esteja na minha casa, Deus me ama. Mas eu faço a escolha de querer mais e mais dEle. E quando eu faço essa escolha, eu sei que Satanás vai vir para cima de mim. Mas eu sei que aquele que está comigo é maior. Eu sei para onde eu estou indo. A nossa vida não está neste planeta. A sua pátria não está aqui. Quando o príncipe deste mundo foi até o Senhor, até Jesus, Jesus disse a ele, você não tem nada, você não vai encontrar em mim nada que pertença a você, você não tem nada, eu não tenho nada de você em mim, Satanás, eu não tenho nada de você em mim. E é isso que Deus quer, que você busque, que eu busque. E não importa a sua idade, nós temos que escolher a edificação da nossa fé. Como que eu posso resistir aos prazeres da minha carne, se eu não edificar a minha fé? O diabo, ele vai rodar e rodar e rodar e vai tentar me levar de volta ao começo. Se eu não me edificar, ele vai tentar voltar. Você tem que saber disso. O diabo, ele está atrás de você e de mim, você, toda pessoa que nasceu de novo é potencialmente favorável a destruir as artimanhas de Satanás. Não é porque você não está com o microfone na mão nessa noite que você está isento disso. Satanás veio matar, roubar e destruir. A vida de Deus em você. Não deixa, não permita. E só tem uma maneira. Passando tempo com o Espírito da Verdade, com o Espírito Santo. E quanto mais tempo você for passando com Ele, mais você vai descobrindo verdades eternas que Ele quer revelar para você. Então, tudo aquilo que você está enfrentando, lembra, tem um cenário por trás. É o diabo manipulando as coisas. Tira os teus olhos daquilo que é natural e coloque os teus olhos no espiritual. Nada é natural para você mais. O mundo inteiro jaz no maligno. O planeta Terra está imerso em trevas. É por isso que a Marílis disse no último encontro, na última reunião, aqueles que jaziam em trevas, viu grande luz. Um menino nos nasceu e o nome dele é Maravilhoso Conselheiro. Nesta noite você tem alguém que te aconselha. Maravilhoso Conselheiro é Jesus. Príncipe da Paz, Deus forte com você, Pai da eternidade. Tenha humildade no seu coração de correr para Ele. Deixa a luz do Evangelho iluminar teus olhos nessa noite. Deus não é contra você, é por mim. Mas quem vai se dobrar diante da verdade? É o nosso orgulho que nos afasta. Deus permanece imutável no mesmo lugar. Última vez que a Marília esteve aqui, nós estávamos conversando num lugar e ela estava ministrando naquela mesa e ela disse algo assim muito interessante que mexeu com o dono da casa. Ela disse o seguinte, olha, aquela vovozinha mais amável que você possa ver, a mais pura, aquela vovozinha de quase 100 anos, maravilhosa, que nunca se casou, virgem, toda doce, ela está, se ela não nascer de novo, ela é como aquela outra pessoa, toda prostituída, toda machucada pelo pecado. E as duas, tanto a vovozinha quanto aquela mais prostituída, vão para o inferno, porque não nasceram de novo. Tem que ficar muito claro para você. Todos nós nascemos na sentença de morte. E aquela vovozinha tão linda e maravilhosa, se ela não nascer de novo, ela estará no inferno, aonde Adão a colocou. Porque ela veio da semente de Adão, como eu e você. Um dia aceitamos a Jesus. Nós temos que entender isso. Temos que amar o perdido. Deus ama a todos, por isso Jesus veio a este mundo. Não vamos ficar floreando as coisas. A salvação é vinculada a Cristo. Por isso que ele disse em João 15: eu sou a videira verdadeira, e todo aquele que não estiver em mim vai ser lançado fora. E está dizendo para o povo de Israel, para o judeu legalista, que se ele não abandonasse as práticas de Moisés, a lei mosaica, e não aceitasse a nova aliança, ele não seria salvo. Era isso que ele estava dizendo para o povo de Israel. E é isso que Paulo está dizendo para os Gálatas. Gálatas insensatos. Vocês começaram bem a carreira. Vocês enxergaram. Eu preguei para vocês Cristo crucificado. Vocês viram o poder da cruz de Cristo. E agora vocês estão retornando às práticas de obras mortas. Não deixe o diabo sutilmente levá-la a práticas que não te levarão a lugar nenhum. O evangelho é simples. No dia que eu nasci de novo lá no meu quarto, eu nunca mais fui a mesma. O Espírito de Deus entrou dentro de mim, acendeu a luz no meu espírito. A velha Rita ficou para trás. Um novo nome foi me dado. E eu escolhi ter um professor chamado Espírito Santo. Escolha ter um professor chamado Espírito Santo. A prática da oração em línguas não é algo que você possa abandonar, desprezar. Tanto é importante que Jesus disse para os discípulos: fiquem em Jerusalém, esperem, aguardem a promessa de Joel, a descida do Espírito Santo. Vocês vão ser revestidos de poder para serem minhas testemunhas. O Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. Existe uma evidência. Existe uma evidência. Você passa a falar novas línguas para a sua própria edificação. Do mesmo jeito que a oração em português tem uma resposta firmada numa verdade, a oração em línguas também tem uma resposta. Quando você ora no Espírito Santo, passa tempo orando em línguas, Deus está respondendo esta oração, fortalecendo, trazendo revelação, edificando você. A oração em línguas tem resposta de vitória, de edificação para você e para mim. Não despreze esse dom. Não despreze esse dom. A única maneira de eu me guardar, de eu me fortalecer contra as paixões da minha carne, permitir que o Espírito Santo esteja orando por mim, me fortalecendo. Ele vai me levar às outras práticas: adoração, leitura da palavra, confissão da palavra, jejum. É Ele que vai nos levando. Você é um ser espiritual. Olha só, vamos para Gálatas 3. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós, dois pontos. Aí ele faz uma pergunta: tudo bem, eu quero saber, me respondam então, ele perguntou para os Gálatas. Recebestes o Espírito Santo, aqui é o Espírito Santo a quem ele se refere. Recebestes o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Vocês nasceram de novo porque vocês praticaram a antiga aliança? Ou pelo poder do Espírito Santo, confiando em Jesus? Agora, nessa noite eu pergunto para você: você nasceu de novo porque você guarda um padrão de moralidade? Você acha que você recebeu o Espírito Santo porque você tem um padrão de moralidade? Você não bebe, você não fuma, você é perfeito, você é perfeita? Ou você recebeu a nova natureza, porque você creu na obra redentora de Cristo. Porque você entendeu que você precisava da vida dele em você. A partir desse momento que você entendeu que foi o trabalho, Jesus trabalhou tudo para você receber o salário do trabalho dele, gratuitamente. Quando você entendeu isso, você abandonou as outras práticas. Porque existe um perigo de você aceitar. E era isso que Paulo está dizendo para os Gálatas. Vocês aceitaram a Cristo como o único Senhor e Salvador das suas vidas. E agora vocês estão querendo acrescentar novamente práticas da antiga aliança, guardando sábados, não comendo isso, não comendo aquilo, guardando dias, meses. Vocês vão se deixar circuncidar? Vão pregar isso? Se você continuar lendo, se você ler Gálatas capítulo 2, ele diz assim, olha, muitos entraram no nosso meio para ficar observando a liberdade que nós temos em Cristo. Liberdade para adorar, para louvar. As pessoas chegam para você e podem perguntar, mas você não faz nada? Você só ora? Só ora? E as obras sociais? Não estou dizendo contra isso. Porque se você tem a prática da oração, se você tem a prática do entendimento, se você começou a entender quem você é em Cristo e quem Ele é em você, você sabe como ajudar o teu irmão, os necessitados. Você é usado como instrumento para abençoar vidas. Como José do Egito foi usado por Deus para abençoar uma nação pagã. Aonde você vai, você é usado para ser uma bênção. Você é bênção na igreja, você é bênção no seu trabalho, você é um lugar de bênção, você é a bênção. Porque aquele que está com você é o abençoador. Você tem o abençoador, por isso você pode abençoar. E você fica muito incomodado. Olha para você mesmo, quando você conversa com pessoas que você sabe que não nasceram de novo. Tudo, alguma coisa em você começa a te incomodar, porque você quer que aquela pessoa conheça aquilo que você conhece. Você quer anunciar as boas novas do Evangelho, porque você tem a nova natureza do seu Pai Celestial. Você começa a ficar incomodado, você quer orar, você quer dar um livrinho, você quer dar uma Bíblia, você quer fazer qualquer coisa para ajudar aquela pessoa, porque você tem a nova natureza do seu Pai Celestial. E olha só, Paulo, continuando, falando com eles. Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Quando Jesus veio, ele salvou, curou, ele levantou mortos porque ele praticava a lei? Não. Porque o poder do Espírito estava com ele. Jesus veio anunciando que pela lei ninguém seria salvo. Pela prática de obras mortas, ninguém vai chegar no céu. Ninguém. Você não pode acrescentar nada ao fundamento que já foi colocado, que é Jesus Cristo. Existe um fundamento da sua fé, Jesus a rocha. Se alguém chega para você e diz, não, ter Jesus é pouco, você tem que guardar o sábado. Não, ter Jesus é pouco, você tem que ter Maria como corredentora. Não, Jesus é pouco, você tem que fazer algo. Está quebrando o fundamento, isso é operação de erro. Isso faz perder a salvação. Aí está o problema. Jesus é a pedra angular. Você vai construir em cima dessa pedra, desse fundamento. Por isso que Paulo diz, alguns construíram e constrói com feno, com palha. Outros com prata, ouro, pedras preciosas. Como você está construindo a sua vida cristã, porque vai vir fogo que vai queimar. O fogo queima palha e queima feno, madeira, mas ele purifica pedras preciosas, o ouro e a prata. É purificado pelo ouro. Então, quando você estiver orando no Espírito Santo, saiba que o Espírito de Deus está edificando verdades eternas de quem Cristo é em você. Então, sente e comece a orar. E a sua vida vai mudar. Por quê? Porque você vai ser transformado de dentro para fora. Porque aquilo que eu estou resistindo aqui fora é aquilo que está dentro de mim. Quando Deus olha para mim, sabe, Rita, você vai ter que deixar de lado esse sentimento. Então, vamos lá, vamos trabalhar. E ora mais, vai jejuar, porque eu estou puxando você para fora. O diabo vai usar essa fraqueza para tentar barrar você. Mas você pode vencer isso. Continua orando, não desiste, Rita, continua. Porque eu tenho coisas maravilhosas para te revelar. Que agora não há condição para que eu revele para você, porque você é muito imatura. Você não vai aguentar. Você não vai entender. Mas continua orando, e eu vou puxando essa verdade que está em você. Então nós temos que entender que o diabo tem medo disso. Pega Colossenses comigo, capítulo 2 de Colossenses. Ele fala a mesma coisa para os Colossenses. Versículo 20. Aquele jovem nessa manhã, naquele estabelecimento que eu comentei com vocês, ele queria parar de fumar. Você via a ansiedade no coração dele. O jeito constrangido que ele ficou. Mas como fazer? Como resistir à carne? Sem nascer de novo é impossível. É isso que Paulo fala aqui aos Colossenses. Toda a sua disciplina carnal não tem força nenhuma contra o pecado. Ah, eu sou muito disciplinada, eu não vou fazer. Espera um pouquinho para você ver como você faz de novo. Você precisa da edificação do Espírito. Você precisa do Espírito Santo para que as paixões da sua carne não te devorem, não te dominem. Deus te ama. Deus me ama. Deus não é contra nós. Nessa noite Ele quer fazer. Mas Ele precisa da sua autoridade. Quantas coisas Deus pode fazer por meio de você e de mim? Tocar pessoas, vidas. Nós precisamos estar atentas àquilo que Ele está falando para nós. Tenha paciência. Persevere com a sua mudança. O que Paulo diz? Para você cuidar da vida alheia? Não. Ele fala, cuida de ti mesmo. Cuida de praticar a doutrina com você mesmo. Se você praticar com você, você vai salvar tanto a você mesmo, quanto aqueles que estão te ouvindo. Tem coisas que Deus quer revelar para você e para mim. Mas nós vamos dando os passos. Um pouco aqui, um pouco ali. O nosso adversário não dorme, ele não desiste. Mas aquele que está comigo está com você. É poderoso para mantê-lo longe. Você pode vencer todos os ataques de Satanás. Você pode vencer, tanto quanto eu, todos os ataques de Satanás. Por causa de uma pessoa chamada Espírito Santo. Que treina você, que me treina. Você pode se permitir ser treinado e ser treinada pelo Espírito Santo. E você vai vencer qualquer batalha, porque Jesus te faz mais que vencedor. Você tem que olhar o teu filho, tua família, teus amigos, a tua cidade, como Deus enxerga. O meu filho, não é isso que eu estou vendo. Meu marido, não é isso que eu estou vendo. A minha esposa, não é isso que eu estou vendo. Você não anda por aquilo que você sente. Você anda por fé na verdade da palavra de Deus. E todo aquele que coloca a sua confiança nessa palavra, ele colhe frutos dessa confiança. É você olhar e dizer, não, os meus descendentes não vão mendigar o pão. Quando o diabo olha e traz medo no seu coração, dizendo que o seu filho é isso, o seu filho é aquilo, que ele vai ficar assim, que ele vai perder isso ou perder aquilo, não aceite essas mentiras. Diga para você mesmo: eu tenho uma promessa. Eu li na palavra do meu pai que eu jamais, Davi disse, eu nunca vi um justo mendigando pão. Os meus descendentes não vão mendigar o pão. Serão poderosos nessa terra. Os meus filhos não vão mendigar o pão. É você que fala a verdade. A minha esposa me ama. O meu marido me ama. Os meus filhos me honram. Pai, eu te agradeço, porque nós temos um cabeça. Eu não sou mulher de cabeça raspada, eu tenho um marido. O meu marido é o Senhor dos Exércitos. O meu marido tem um cabeça. É você que vai orando, chamando à existência aquilo que não existe, por causa de uma palavra. A voz do Senhor é poderosa. Ela arrebenta com as cadeias do inferno. A voz do Senhor é gloriosa. A voz do Senhor arrebenta com tudo que o diabo tenta contra você e contra mim. Inclina o teu coração ao Senhor. Ame ao Senhor. Deixa o Senhor mudar coisas em você. Não tenha medo. O Senhor jamais fará alguma coisa para te machucar. Jamais. Confia nele. Tem medos e temores que estão em nós, que nos impedem de avançar. Como que eu vou destruir isso? Sentando e permitindo que o Espírito de Deus ore por mim, para que eu seja essa mulher virtuosa que edifica a casa. Mulher que tem veste de força e dignidade, que ama o marido, que faz bem ao seu marido todos os dias da vida dele. Eu sou este homem que ama a esposa como Cristo ama a igreja, com amor sacrificial, que cuida dela. Não vamos desistir. Vamos continuar firmes, com as mãos erguidas, adorando e louvando. Não fique pensando que as suas orações não são importantes. Não deixe o diabo te enganar dizendo que a tua oração não tem valor nenhum. Ele está mentindo para você. O diabo tem medo que você abra sua boca e que você ore a verdade da palavra de Deus a respeito daquilo que você está enfrentando. Olha só, vamos ler aqui. Em Colossenses 2:20. Se morrestes com Cristo, Rita, para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Dois pontos. Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Pois que todas essas coisas com uso se destroem. Preceitos e doutrinas de homens. O evangelho é simples. Eu não tenho que fazer nada, absolutamente nada, para receber do meu Pai Celestial, porque Ele já me deu em Cristo. Nada. Absolutamente nada. Eu não tenho que fazer nenhuma campanha para receber, porque Ele já me deu. Eu não tenho que entregar tudo que eu tenho financeiramente para ser abençoada, porque eu já sou abençoada. Eu já sou abençoada. É impossível eu ser mais rica do que eu já sou em Cristo Jesus. Impossível. É impossível. Para nós é uma honra quando ofertamos com aquilo que o Senhor coloca no nosso coração. Com alegria, prazerosamente. Com alegria. Nós já sabemos que somos curados, a enfermidade chegou, eu tenho a fé para me ajudar a atravessá-la. Louvando e adorando, porque Jesus foi moído na cruz para que eu recebesse cura. Então eu não vou ficar envergonhada porque eu estou enfrentando uma enfermidade. Eu vou me levantar na força, no poder do Espírito, louvando e adorando, porque tudo já foi feito. Porque esta enfermidade vai cair de mim. Que eu já sou provida, Não vou ter medo do amanhã, não vou ficar ansiosa por nada, para que o diabo não venha me devorar. Meu Pai Celestial está no controle de todas as coisas. A graça do meu Pai é suficiente para prover tudo para mim. Não vou ter medo. Ele continua falando. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade, e de rigor ascético. Aquela disciplina rígida para o corpo é rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Não adianta, não tem valor nenhum. Está dizendo, as práticas da antiga aliança não vai resolver. Não tem força contra o pecado. Não adianta. Você promete, 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 mas cai sempre no mesmo lugar. Por quê? Você precisa se entregar ao Espírito de Deus. Para que o Espírito de Deus ore através de você, por você. Você precisa permitir humildemente que o Espírito de Deus esteja orando por você. Você precisa disso. Existe só uma pessoa que pode orar por mim. A oração real, verdadeira, que é o Espírito Santo. Oramos sim, uns pelos outros e devemos orar. Mas não de maneira obrigatória. Nós temos que buscar a nossa edificação para termos palavras de sabedoria para falarmos com o nosso irmão. Quando chega uma pessoa com dificuldades para você, a sua edificação faz você abrir a sua boca e falar palavras de sabedoria que encoraja o outro a permanecer firme, aconselhando. A Bíblia diz que as mais velhas, as mulheres casadas mais velhas, dão instrução às mais novas. Quando chega uma recém-casada para você, que é irmã na fé mais velha, você tem sabedoria para ajudá-la nas dificuldades do seu casamento? Porque você tem experimentado da edificação. Você sabe perdoar, você sabe abençoar, você sabe. E você ensina a mais jovem. É assim que está escrito nas cartas de Paulo. Os homens mais velhos, os jovens, nós podemos consolar, porque já fomos consolados. Nós podemos, eu não preciso ser casada para saber o que o Senhor pensa a respeito de casamento, porque eu tenho alguém que me ensina, chamado Espírito Santo. Eu não preciso ter filhos para saber como orientar filhos, porque eu tenho a sabedoria do meu Pai para ajudar os meus irmãos nas suas dificuldades. Mas se eu não me edificar, eu não tenho nada. Eu vou ter uma mente natural, uma mente carnal. Isso é morte. No dia que você nasceu de novo, você saiu da morte para a vida. E você vai gradativamente se edificando, se fortalecendo, para que toda a tua casa seja ajustada pela verdade da palavra de Deus. Por isso que Paulo, vamos voltar para Gálatas. Gálatas 2:11. Paulo conta aqui que ele resistiu Pedro face a face. Porque Pedro estava constrangido, ele não queria se expor para aqueles irmãos que eram da circuncisão, que estavam obrigando aquele recém-convertido, que não era circuncidado, que era gentil, a se circuncidar. E Pedro estava aceitando. Estava removendo o fundamento. Remover fundamento, perde-se salvação. Quando alguém diz para você, só aceitar Jesus é pouco, tem que fazer mais. Jesus é todo o suficiente para nos salvar. Ele pisou sozinho o lagar. Ninguém poderia. Ele fez tudo sozinho. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não tenho que orar mais pelos meus antepassados, guardar as tradições religiosas da minha família. Eu não tenho mais que fazer aquilo que eu fazia antes. Porque tudo isso que eu fazia antes não agradava a Deus. Eu achava que agradava. Porque eu era ignorante da verdade. Mas um dia os meus olhos foram iluminados e eu abandonei as práticas que eu tinha antes. Me firmei nesse caminho, Jesus, o Salvador. Sem Jesus é impossível que alguém seja salvo. É impossível. Sem a nova natureza, eu jamais vou conseguir deter as paixões da minha carne. Nunca. Gálatas 2:11. Quando, porém, Cefas, que é Pedro, veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio apartar-se, temendo-os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Estava dizendo que hoje nós somos livres. Pedro, você, sendo judeu, entendeu a liberdade que temos em Jesus, que não se faz mais necessário se circuncidar, guardar a antiga aliança, que Jesus é o real. A antiga aliança era sombra. E agora, por medo dos judeus, você está o quê? Obrigando os gentios a se circuncidarem? Não tenha medo de ver o Evangelho de Cristo. Não tenha medo. Há muitos anos atrás, eu termino com isso, lá no meu quarto, há mais de 20 anos, o meu coração ardia pela verdade. Eu queria a verdade. Eu tive coragem de dizer para Deus: Deus, eu não quero mais as minhas, eu quero a tua verdade. E naquele dia, minha vida foi mudada. E até hoje, tem algo que arde no meu coração. Eu já caí em muitos buracos, em muitos enganos doutrinários, muitos, vários. Mas eu saí de cada um deles, porque eu sempre busquei pela verdade de Deus. E é isso que eu quero que vocês entendam. Existe uma verdade a respeito de qualquer coisa que estamos enfrentando. A verdade de Deus, maravilhoso conselheiro é Jesus. Existe uma verdade a respeito de batismo nas águas. Existe uma verdade. Batismo não é por aspersão, é por imersão. Existe uma verdade. Queira a verdade. Batismo com o Espírito Santo existe. Existe uma evidência disso, falar novas línguas. Sou batizada pelo Espírito Santo. Existe uma evidência, um sinal que me acompanha, o falar novas línguas. Audível. As pessoas enxergam o sinal. Vocês me ouviram falar novas línguas. Este é um sinal de que eu sou batizada com o Espírito Santo. E não basta ser só batizada. Para que a minha fé seja edificada, eu preciso passar tempo orando no Espírito. Paulo lhe diz lá na carta aos Coríntios: eu dou graças a Deus porque eu falo em línguas mais do que todos vocês. E Paulo passava tempo orando no Espírito. Por isso ele teve tanta revelação. Não deixe a sua carne te enganar. Não deixe a sua mente conduzir a sua vida. Ore, se entregue para o Espírito Santo. Leia a palavra de Deus, a leitura da Bíblia vai mudar a sua vida. A sua vida não é neste planeta. Não se iluda. Não se iluda. E você pode fazer muitos pelo da sua casa. Se você permitir que o Espírito de Deus esteja te treinando, revelando coisas para você. Nós não somos daqueles que retrocedem, somos daqueles que avançam, não temos medo. Vamos viver o Evangelho para nós mesmos. Você não tem que sair por aí brigando com as pessoas, impondo regras para as pessoas. Eu falava ontem com o Tadeu. O grande problema, Tadeu, é que as pessoas pegam testemunhos pessoais e querem fazer disso uma doutrina na igreja. regras dentro da igreja, porque eu tive a minha experiência foi assim e tem que ser assim. Não, Deus não é preso nas suas experiências. Existe uma verdade, o evangelho é simples. Só o evangelho transforma vidas. Só o evangelho muda pessoas. Religião não pode salvar ninguém. Religião não pode transformar ninguém. A religião não tem força contra o pecado. Somente Jesus Cristo, somente a nova natureza reinando em você e em mim tem força contra o pecado. Amém? Você termina, Cici, orando? Ou oh, aleluia? Glória ao Senhor, nosso Deus é bom, fiel, justo e verdadeiro. Amém?
Amém, que palavra linda. Que a palavra de Deus é viva, né, irmãos? E mexe profundamente no nosso coração. Quando nós estamos numa condição, numa situação e alguém chega e nos diz a verdade, aquilo mexe com a gente. E a palavra de Deus faz isso. Ela vasculha o teu coração e muda aquilo que é engano. Ela traz a verdade e isso mexe com a gente. Então hoje, amados, diante de uma palavra maravilhosa, todo mundo aqui tem algum desejo no coração. Tem um pedido para Deus. E eu vou lhes apresentar um atalho daquilo que você veio buscar para você receber mais rápido ainda. O que é que você veio buscar? Que você tem pensado tanto à noite, que tem absorvido a sua mente, a sua atenção, o que é? O Senhor conhece o que você precisa. Mas Ele te oferece uma maneira mais fácil ainda de você obter aquilo que você tem buscado. A palavra de Deus diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas, aquilo que você quer, aquilo que você almeja, aquilo que você sonha, aquilo que um dia você sonhou e esqueceu, todas as coisas lhe serão acrescentadas. Então hoje, eu vou convidar os irmãos a fazer uma oração lá na casa de vocês. Uma oração simples, em que você vai somente colocar essa frase: Pai, que seja feito da tua forma, que seja feita a tua vontade na minha vida e não do meu jeito. Essa oração muda a sua vida. Porque se você não recebeu ainda, é porque você buscou mal. Porque o nosso Pai tem prazer em nos dar. Você quer saber se você é corajoso? Porque os covardes não herdarão o reino. Diga para o teu pai que você decidiu fazer como ele diz para você fazer. Senão você não vai ter vitória. Porque o nosso Pai Celestial sabe como fazer. O nosso Pai Celestial, ele é amoroso. Ele quer que você faça do jeito dele. Não por causa dele, mas por causa de você. Porque ele te ama. E vai descer as bênçãos dos céus sobre as nossas vidas. Amém? Obrigada, Pai. Porque somos teus filhos e habita em nós o Espírito da verdade. E não somos covardes, Pai. E que seja feito do seu jeito, da sua maneira, Pai. De acordo com a sua vontade nas nossas vidas. Porque o Senhor é que tem o melhor para nós. É o nosso Pai Celestial que vasculha o nosso coração, que sabe todas as coisas e que nos ama mais do que nós a nós mesmos. Ele nos ama mais. Ele entregou o seu Filho amado por amor a nós, para nos dar essa vitória que temos buscado, Essa vitória já nos foi concedida naquela cruz, por amor a nós, em Cristo Jesus. Amém, amados? Que tenhamos uma semana maravilhosa. Em cima desta verdade, que Deus nos ama e sabe o que é melhor para nós. Amém? Que Deus os abençoe, que foi uma noite maravilhosa com essa palavra da pastora. Amém?